Muito boa tarde, ouvintes da Rádio Educadora Niguaçu. Um ótimo dia para vocês. Estamos começando mais uma programação esportiva de fim de ano aqui em 101.9, programa especial, que também estará no nosso podcast aí no site da Uniguaçu FM para você poder acompanhar. Sempre com convidados especiais aqui na nossa programação. Muito boa tarde, Carlão.
Olá, Douglas, Belga, amigos e amigas. Um grande abraço. Estamos iniciando mais um programa aqui, o Esporte Total. Hoje com um convidado super especial. Está conosco Sabiá Rodrigues. Daqui a pouco a gente vai falar bastante com ele sobre a vida, a carreira, o que ele está fazendo agora. Papo bem legal com o Sabiá Rodrigues. Pessoal, nossos ouvintes terão a oportunidade de conhecer um pouquinho mais a respeito dessa grande fera, desse talento do nosso futebol e que hoje é um empresário e atua na área de educação física. Belga, a conversa de hoje promete muita resenha legal, né?
Boa tarde, Douglas. Boa tarde, Carlão. Boa tarde a todas e a todos os nossos queridos ouvintes. Ah, um papo agradabilíssimo. Falar com quem sabe, isso é muito bom. Mais uma daquelas que o Carlão, vocês vão ver esses programas que estão no nosso podcast, que se vai ficar gravado aqui, se vocês quiserem um dia ouvir, vocês ouvirão, né? Mais uma daquelas escolhas a dedo que o Carlão, com seu conhecimento, não só ele como o Douglas, escolheu mais uma fera aí para falar conosco agradavelmente a respeito do futebol.
Sabiá Rodrigues, muito boa tarde, seja bem-vindo aos estúdios da Rádio Educadora Negócio. É um prazer recebê-lo aqui, viu?
Boa tarde a todos, boa tarde a todos vocês aqui, obrigado pelo convite, boa tarde a todos os ouvintes agora que estão nos escutando. É um prazer vir aqui bater um papo bom com vocês.
Você está saudando e dando boa tarde aí para os ouvintes. Eu queria que você desse um boa tarde tal de especial para a tua família já, porque eu quero, de início, a primeira pergunta que eu quero fazer para você, porque eu e o Belga comentamos muito aqui no programa que o torcedor, a comunidade, às vezes o pessoal esquece os seus ídolos e esquece as pessoas que saíram aqui do Nando Vitória e que tem exemplo para dar. Eu queria que você falasse um pouquinho e saudasse a tua família e falasse de que família que você é, da onde que você é, para você orientar aí o nosso ouvinte, quem que é o Sabiá Rodrigues.
Eu quero primeiro então mandar um abraço para minha esposa, Fabiana, para minhas filhas, tenho três filhas, a Sara, Sabrina e Caroline, e para minha neta, agora também tenho uma neta, né? Então, mandar um abraço para eles, para meu pai, para minha mãe, o Lauro Rodrigues e Ivete, que sempre estão me acompanhando, me acompanhavam também, né, quando eu jogava. Então, eu nasci aqui no São Cristóvão, ali que União da Vitória mesmo, sou natural de Porto União, na verdade, né? Só passo o trilho ali, mas sempre falei que eu era de União da Vitória. Então eu sou ali debaixo de São Cristóvão. Meu pai e minha mãe sempre acompanhavam minha carreira, acompanhavam tudo. Fui nessas viagens minha, achei minha esposa em São Bento do Sul, então ela de lá, daí eu vim pra cá, pra União da Vitória, trouxe ela junto pra cá, morando comigo até agora.
Você falou do teu pai e da tua mãe, mas você não pode deixar de falar dos teus irmãos, né?
Sim, tem mais dois irmãos, né? Tem o Ivanildo, que é polícia de Porto União, e o Adriano. O Adriano Sabiá também, era zagueiro, jogava futebol também, que hoje está morando em Caçador.
Vamos falar a respeito do Ivanildo, que é policial militar, né? E ele, inclusive, é professor de educação física, sim, formado pela Uniguaçu, né? Uhum. E também o Adriano. O Adriano parou de jogar bola, não?
Sim, o Adriano parou de jogar bola, porque muitos pensam que o futebol é só mil maravilhas, né? Às vezes não vê o corre, digamos assim, de dia a dia, principalmente em times menores, né? Então ele, cansado de não receber, ficar longe sem receber, resolveu parar de jogar também.
O Adriano
parou, acho que com 26, 27 anos.
Belga, o Adriano é o tipo do cara que tentou a carreira profissional, bom jogador, jogador diferenciado, raçudo, alto, zagueiro dos bons. Também tentou a carreira profissional e chega um momento que a pessoa tem que fazer a opção, né? Ou ela segue ou vai seguir uma outra carreira profissional, tentar dar rumo na vida, né?
O Sabiá sabe muito bem, você, o Douglas, os nossos ouvintes, que não é só sucesso essa carreira, não. Às vezes você tem o seu sonho e tudo e acaba não dando certo. E chega a hora certa de parar, porque às vezes você para muito novo porque tem uma hora que você não tem mais tempo para aventura. Quando você é bem jovem, tudo bem, não deu certo, você continua, mas chega uma hora que a decisão correta é parar e dar sequência na sua vida particular.
Ô, Sabiá, como é que você começou a tua carreira aí no... que se criou ali em São Cristóvão, né? Tua família é muito conhecida ali, todo mundo gosta muito da tua família, tem muitos amigos. Como é que foi o teu início de carreira? Conta pra gente aí como é que foi esse começo.
Eu, em vista de antigamente, todo mundo começava mais cedo, né? 7 anos, 8 anos. Eu comecei com 13 anos. 13 anos eu tava jogando no campinho da minha avó lá em cima, lá, no Sombrás, no bairro Sombrás, e um treinador viu. viu, gostou de mim e falou: você não quer entrar na nossa escolinha? Na época, o professor Avelino Ribeiro. O pessoal conhece ele. A gente foi. Eu falei pra ele: ah, não, eu não posso. Isso era num domingo, ele foi ver, viu a gente jogando lá, tipo, me destaquei no meio dos meninos. E ele chamou. Só que eu falei que eu não podia, porque os treinos eram na segunda, quarta e sexta. E segunda, quarta e sexta eu jogava xadrez. Eu tinha aula de xadrez aqui no Pastuche. Eu falei: ah, eu tenho aula de xadrez, não posso jogar, porque era segunda, quarta e sexta, 3 horas. Ele falou: ah, o dia que você quiser ir jogar futebol, tá convidado. Daí no domingo, sempre a gente ia almoçar na minha avó. De novo, ele tava lá e chamou. Eu falei: não, não tem como. Eu fui disputar campeonato de xadrez pelo Pastuche ali, pelo União da Vitória. E fiquei um dia, eu falei: vou lá treinar. Fui treinar, me destaquei, gostei também. Começar a gostar e comecei a treinar com eles ali. Mais de 13 anos de treinar futebol e nem era sonho, digamos assim, né?
Não era ter uma primeira opção.
Não, não era, porque eu queria jogar xadrez, né? Sair, disputar tudo. E xadrez, sabe que é difícil, né? Daí fiquei treinando com ele, treinei, tinha 16 anos, 3 anos depois, apareceu o seu Juvenal Ruppel, nome dele, de Curitiba. Ele veio pra cá e falou que tinha conhecimento no Coxa, apertou se eu queria ir. Eu falei: vou. Na verdade, igual como eu falei, não tinha aquela ambição, ah, quero ser jogador, com 16 anos já. E fui, me levou pra lá, fui, fiz uns testes no Juvenil, fiquei. Aí uns 2 meses depois eu fui pros juniores, que a nossa época, agora não tem, agora é sub-17, sub essas coisas, né? Na nossa época era juvenil, júnior e profissional, né? Infantil, juvenil, júnior e profissional. Daí eu fiz o teste no juvenil, passei, fiquei um tempo ali e fui pros juniores, com 16 anos. E comecei a ficar lá e o seu Juvenal, que era na época, hoje é o senhor morto, mas graças a ele que me mandou pra fora a primeira vez. Daí os caras queriam ficar comigo. E ele cresceu o olho, ele queria dinheiro. Naquela época, isso em 99, 98, ele queria 30 mil reais. O diretor lá das categorias me chamou e contou. Ele falou: é o seguinte, sabe, a gente quer ficar com você, só que o seu Juvenal pediu esse valor. Ele falou: 30 mil reais na época. Se você quiser ficar, você se desfaz com ele, eu tinha procuração, e a gente fica com você. Eu falei: não, o cara me trouxe para cá, eu não vou. Eu peguei e falei pra ele, ele já me mandou embora lá, mandou dinheiro, não foi me buscar lá em Curitiba e eu vim embora. Peguei e vim embora. Aí quando eu vim embora, tipo, eu falei: não, não vou ficar, assinei com o cara. Eu vim embora, ele me deixou. O Juvenal falou: eu não vou ficar mais com você, não sei o quê. E na época ele pagou um monte de coisa pra mim, pagava vitamina, não sei o quê, aquelas coisas assim. E nesse total deu 600 reais. Naquela época era, vamos dizer, se fosse uns 6 mil hoje, porque ele ficou uns 2 meses antes investindo assim. Aí, depois que ele me deixou, ele começou a falar que queria cobrar aquele dinheiro. Eu não tinha condições. E meu pai, daí, eu falei, meu pai começou a pedir pro vereador, pros conhecidos, pra quem ele conhecia, pra conseguir pagar. E demorou a pagar esse valor. E nessa caminhada, esse professor que eu tava lá, o seu Avelino não tava aqui, tava o Edinho treinando já. Eu comecei a treinar com o Edinho. Se destacar, o Edinho falou: eu tenho um amigo, Itamar Schule, hoje ele é treinador aqui também, Itamar Schule, com ele lá em Joinville, você não quer fazer um teste? Eu falei: vou. Eu já tava no bolo, tipo, era em novembro, em dezembro eu fui pra Joinville fazer um teste, o Itamar gostou de mim, e já fui pra Taça São Paulo, então ali começou a carreira, daí fui lá pra Joinville, daí disputei a Taça São Paulo, voltei, tem mais uma história engraçada, que daí eu fui de lateral direito, pra jogar a Taça São Paulo. Joguei a Taça São Paulo de lateral direito. Aí voltei e o Itamar queria mandar eu embora. Falou: não vou querer ir lá e tal, porque ele veio como atacante e eu coloquei lateral, ele foi bem. Mas o lateral tem uns melhores que ele. Daí o Edinho falou: não, se você vai mandar embora ele assim que eu deixar ele atacante, deixa ele atacante. Porque eu fui pra Taça São Paulo que não tinha lateral. E quando eu voltei, tipo, a idade era 8-2, já tinha vencido a idade. Então, no outro ano era outra idade, né? Para disputar São Paulo, não. Pro juvenil. Eu fui como juvenil ali. Então, era meu último ano. Então, como eu ia profissional, ele queria mandar embora. Daí o Edinho falou: não, dá uma oportunidade para ele. Daí o Edinho me conta depois que ele deu a oportunidade. Nesse dia que ele deu a oportunidade, eu fui de atacante. Eu fiz 3 gols, cara, no treino, na coletiva, né? Botou lá, fiz 3 gols. Daí o Itamar me chamou e perguntou: você tem procuração com alguém? Eu falei: não. O único que tem procuração é com o Edinho. Se for falar, conversa com o Edinho. Nesse conversado, eu assinei procuração com um cara lá, o Irineu Imóvel, de Irineu Machado, lá de Joinville. E assinei. E até hoje eu sou, tipo, do Irineu também. Tipo, até hoje a gente nunca peguei e tirei a procuração dele, as coisas. Eu,
Ficou lá.
E fiquei lá. Daí ali joguei mais umas três para São Paulo, pelo Joinville, joguei uma pelo Avaí também, depois pelo Juniores, fui crescendo aí. O Itamar sempre me dando oportunidade.
Ô Sabiá, vamos dar uma pausa aí para você dar uma respirada, porque eu quero contar com o Belga. Né? O que me chama a atenção, né? Eu percebo que o Belga também chama a atenção do Belga, é esse início de carreira, né, Belga? Como que... O Belga não mudou muito, né? Essa situação de início de carreira dos meninos, do talento, né? E logicamente que tem aquele cara, o olheiro que vai, que olha, aquele que coloca o jogador, aquele que faz o agenciamento das equipes, né? Mas, de qualquer forma, não mudou muito. É um início que... Você, principalmente, tem muito conhecimento sobre isso, né, Belga?
É a história sempre... quase igual para todo mundo que está iniciando. E aí é por isso que a gente fala sempre com os jovens, esses que estão começando, faça o seu melhor, porque sempre tem alguém vendo. E às vezes num treinamento seu aí, simples, você acaba sendo convidado e acaba fazendo uma grande carreira. É só desde o começo tem que ter muita vontade e determinação, porque nós sabemos, o Sabiá sabe muito bem que é uma dificuldade, não é essa moleza que a gente pensa, que a gente vê na telinha aí, que não é bem assim, é muito difícil, ainda mais quem começa em times bem pequenos, porque às vezes a gente faz a carreira inteira em clubes pequenos, né? Que às vezes não chega lá em cima nos grandes clubes. Mas a gente tem que prestar muita atenção. E eu vendo o Sabiá falar, a coisa mais interessante, a carreira da gente. A gente passa por muitas coisas, né? Ele falando do Juvenal Ruppel, que foi meu treinador também, que foi um grande treinador. Conheceu? Do Iguaçu. Ele foi treinador do Iguaçu, na época eu jogava. Ele era policial civil. Nossa. E ele veio do Pinheiros para cá. Ficou um tempo aqui, o Juvenal é um bom treinador, era problemático, mas era um bom treinador. Eu vendo ele falar aí, porque todo mundo assim, às vezes que ele te dá uma chance, mas ele cresce o olho. Foi. Não é só ele, a maioria faz isso.
É o meio do futebol.
É o meio do futebol. E hoje é muito mais que antigamente, ultimamente é um ou outro, hoje não. Você vai em qualquer campo aí, sempre tem alguém de olho em você. Né? E aí acaba fazendo uma carreira brilhante e outros começam, mas já começa pelo fim.
Deixa eu, para não perder o fio da meada, Sabiá, e o xadrez? Você continua praticando ou parou?
Não, depois não pratiquei mais.
Não jogou mais? Não. Nem agora, assim.
Às vezes eu brinco, eu ensinei minhas filhas a jogar, né?
Sim, mas, com elas, mas ainda você mantém a atividade.
Eu entendo, uhum. Sabe, eu sei jogar, mas já não é...
Não é aquele antes, nível,
né?
De...
Não tem como, né?
É. Tem como disputar. Da onde que veio o Sabiá? Como que é teu nome? Da onde que veio o Sabiá?
Então, daí quando eu comecei a treinar ali com 13 anos com a rapaziada, eu era novo, né? Tinha já, o pessoal tava treinando lá. Tinha um rapaz que o apelido dele era Chupim. Era Chupim e falava que ele era meu irmão. Daí o pessoal começou a ver, ó, que passarinho pode ser igual. E se você for ver, não tem nada a ver. O Chupim é preto, né? E esse cara ali, ele era mais moreninho, né? Daí os caras, eu também, eu sou mais moreninho, né? Hoje em dia não. Daí eu sou mais moreninho, daí os caras falaram assim, ah, tem o Sabiá, tem o Chupim, vamos chamar de como ele? Daí falou, ah, vamos chamar de Sabiá. Eu falei, não, mas não tem nada a ver, Sabiá não tem nada a ver. O cara o passarinho é preto e o Sabiá é vermelho. Eu digo assim, o cara, não, é Sabiá. Eu falei, não, Sabiá não. Sabiá não, e foi. Ficou Sabiá, quando você não quer o apelido, e ficou.
É o que
ficou.
Pega.
Daí o pessoal, a maioria me conhece por Sabiá. Tipo, são raras pessoas que chamam eu de Vilmar, digamos, meu nome é Vilmar. É só meu pai, minha mãe e meus irmãos. Os outros tudo Sabiá.
Legal. Aí o Sabiá Rodrigues foi pro Coxa, do Coxa foi para Santa Catarina, e de Santa Catarina disputou tá São Paulo, e aí começou, diz um amigo meu, Belga, que o futebol é igual uma roda gigante. Às vezes está em cima, às vezes está embaixo, mas o importante é estar dentro, né?
Com certeza.
Está se divertindo, né?
É verdade. O importante é você estar dentro. E aí o Sabiá entrou nessa roda gigante, né?
Sim, foi o que aconteceu. Quando eu voltei para cá, o Edinho deu essa. Tinha esse conhecimento lá com o Itamar foi para lá, me levou. E eu fiquei treinando nesse time ali. Treinando, era, na verdade, era Joinville, mas era tipo, a gente fazia. Era Jack Irineu, porque o Irineu, eu lembro que falei, Irineu é um empresário, então ele era o dono das categorias de base do Jack, então era Jack Irineu. O Belga falou ali, na nossa época, quando eu falo assim, minha filha, pai, é velho quando fala assim, na nossa época era muito difícil você subir do profissional, do junior pro profissional. Você tinha que estar na idade ali de 19 anos, 20, o último ano, era todo mundo sonhava no último ano em profissional. profissional era com 20 anos. Era o último ano, se não fosse, acabava a carreira, digamos, acabava mesmo. Então eu com 17 anos, digamos 18 anos, eu já fui profissional. Tinha mais de 2 anos de júnior. Por quê? Porque quando nós estávamos nessa escolinha ali do Jack Irineu, fiquei 2 anos ali, se desfizeram aquele o Jack Irineu. Ia ser Caxias Irineu. Era um outro time de Joinville, Caxias, que o Irineu fez um acordo e ia ser ali. E veio o treinador, já tinha uma escolinha lá, veio o treinador. O Itamar assumiu um time de Santa Catarina, Atlético Alto Vale. Lembrei. O Itamar assumiu esse time e veio esse cara lá, o treinador tudo. E eu fiquei jogando lá, ele chama, falou assim, ó, eu vou falar quem eu quero. Tá fulano. Ele tinha atacante lá, falou, não quero outro. Tipo, me dispensou do juniores. Eu falei, nossa, e agora? Falei assim, e agora, né? Aí eu falei com o meu empresário, que era o Irineu, ele falou, ó, o cara me dispensou aqui. Como assim, dispensou? Eu vou ter que ir embora, eu só espero um pouquinho. Daí ele ligou pro Itamar lá no profissional do Atlético Alto Vale. O Itamar falou assim, não, manda ele pra cá, pro Atlético Alto Vale. Igual o Belga falou, oportunidade, você tem que estar bem. Não adianta eu ter, sempre eu falo pro pessoal, é sorte, não é. É sorte, é oportunidade que você tem que estar e tem que estar bem.
Então, nessa fase você já ganhava por mês? Já estava ganhando, já sustentava já.
R$50 por mês. É. R$50, né? Dava para comprar pasta de dente, sabonete, as coisas, era uma ajuda e custo.
O Belga, quando começou a jogar, ele comprava, quando ganhava um bicho, ele comprava um perfume, né? Que era o Lancaster, né, Belga?
Lancaster,
não era o Avanço?
Não, era o Lancaster.
Lancaster, tem que pesquisar.
Bom, aí vamos lá.
Sim, então, mas na nossa época, R$50 era uma ajuda e custo, como se fosse hoje, digamos... R$100 aqui, era ajuda e custo, era pouco mesmo. Você tinha que se virar com aquilo, você não pagava salário. Então era juvenil, juniores, era esse valor e deu. Daí quando eu fui para esse Alto Vale, o Itamar me ligou, vem para cá, não sei o que, eu fui. Fui lá jogar profissional, era o catarinense, profissional. Fui lá jogar, os caras já falaram, a gente vai dar um salário para você. Quanto? Ele, 180. Era o salário mínimo, acho que em 2002, se não me engano, era o salário mínimo. Eu falei, cara, de 50 para 180, eu falei, tá maravilha, né? Fiquei lá, fui, joguei tudo, fui bem, fiz gol contra o Criciúma, fiz gol contra o Joinville, fiz gol contra a Figueirense de bicicleta, me destaquei ali. Fiquei lá, daí acabou o campeonato primeira divisão, não tinha pra onde voltar, o Irineu falou assim, ó, eu quero, não tinha pra onde voltar não, porque nessa época eu fiz gol, chegou um treinador, acho que você vai conhecer ele também, chegou um treinador, olhando, chegou e me chamou, tudo bem? Eu falei, tudo bom? Eu vou assumir um time em julho e eu gostaria que você fosse jogar comigo. Eu falei, como assim? Mas eu vou só contar no próximo jogo, eu vou ver você e no próximo jogo eu vou ver se você vai render mesmo. Tá bom. Aí deu o próximo jogo e esse treinador veio, Granite. Você ouviu falar já?
Sim.
Rafael Granite. Sim. Veio assim e conversou comigo de novo, ó, eu quero levar você. Pra onde? Eu vou assumir um time que tá 25 anos sem entrar no profissional. A gente quer assumir, vai levar um monte de gente nova, gente mais de idade para fazer um time bom para subir para a primeira divisão. Eu falei, tá bom, e aonde? É o Caxias de Joinville. Falei, Caxias de Joinville? Falei, vou. E é o Caxias de Joinville, olha a história como que pode. Foi o time que o cara me dispensou dos juniores. Aí desse ele acabou, fui pro Caxias de Joinville. Fui para lá. Aí quando eu cheguei lá, os caras tudo olhando para mim, profissional, né? Tipo, assumiram tudo, a apresentação, e eu me apresentei. No caixa de quando eu fui acertar o salário. Daí, nessa época, lembra que eu falei que foram dispensados? Foi dispensado eu e mais 3. E esses 3, o Itamar levou lá junto. E nós 3 voltamos pro Caxias. Então, a gente foi dispensado juniores e a gente voltou pro profissional. Mas o porquê que a gente voltou? Porque nós fomos bem, nós estávamos preparados, a gente não deixou se abalar também, né? Fomos bem, fizemos um bom campeonato e voltamos. Aí fomos acertar salário. E nessa época, quem acertava salário era nós mesmo. Tipo, ele tinha um empresário, só assinava. Fui lá e eu pensei, pô, eu ganho 180. Eu vou tentar pedir uns 250. Pensei comigo, eu entrei na sala, o cara, quanto você quer ganhar, sabe? Eu olhei pra eles, eu queria 250. Daí os caras, não, tranquilo, vamos fechar aqui. Fechei um contrato de 8 anos com esse time. Isso em 2001, 2002, 8 anos de contrato. Nossa, foi que maravilha, 8 anos, imagina. O salário mínimo era 180, eu tô ganhando 220, mais que o salário mínimo. Tinha 18 anos, pra mim, eu fiquei feliz. Aí quando eu saí, até engraçado, eu saí da sala, falei pros meninos, pros jogadores, nós éramos tudo amigo, né? Ei, pede 250, os caras estão pagando. Aí os caras pediam, depois, ei, consegui 250 também, cara. Tudo nós feliz, cara. Daí moral da história. Fui ali no Caxias, Fui, eu treinava, entrava 5 minutos coletivo, fazia físico, fazia tudo. O coletivo, primeiro time titular, os reservas, nós, os reservas dos reservas, nós era só pra... Ele até comentou, vocês como são mais novos, vocês vão entrar no coletivo depois, quando eu vou tirar mais velho, colocar, vocês vão entrar no time reserva pra... Pra ter no grupo, tá bom. Dava aqueles 5 minutos, era a minha, essa é a minha chance. Nós aproveitava aqueles 5 minutos. Aproveitava. E estreia do campeonato, saiu a lista, a gente já sabia, né? Saiu a lista, olhamos na lista. A gente sabe que a gente não tá, mas a gente vai ver, né? A lista, né? Às vezes. Desceu a lista, fui olhar a lista, não tava meu nome. Peguei, fui pra casa, os caras, tudo, a estreia no campeonato, foram dormir num hotel bom, e eu fui pra casa. Fui pra casa, os meninos falaram, os outros que não estavam na lista, ei, sabia, vamos pra noite? Eu falei, cara, hoje não. Eu ia numa dasteria que tinha lá, mas ia de vez em quando. Eu não gostava de beber, não gostava, nunca bebi, nunca fumei, não fez nada, essas coisas. Daí os caras, pô, não vou, cara, vou ficar em casa tranquilo. Fiquei. Era sábado de manhã, fiquei à tarde, na concentração. Nós morávamos numa casa que à noite, cara, no calor, nós tínhamos que molhar uma toalha, jogar num colchão de. Era um colchão de couro naquela época pra conseguir dormir, porque era um calor. E fora os pernilongos, era uma. Tristeza, digamos assim, hoje ninguém mora, ninguém fosse a piazada hoje que começa a colocar num lugar assim, os caras desistem na hora. Só que, outro que eu sempre pensava, eu não posso desistir, porque se eu desistir, eu não quero voltar para o União da Vitória e trabalhar de pedreiro, nada contra, hoje pedreiro ganha muito bem, né? Hoje é bom, mas antigamente eu via meu pai, era sofrido, então eu falei, não quero sofrer, não quero, então eu vou me dedicar. Era aqueles 5 minutos, eu dava a vida, entrava 5 minutos, dava a vida. Aí foi. Os caras se concentrados, daqui a pouco, 8 horas da noite, 7 e meia da noite. Eu tô lá deitado na minha cama, eu escuto uma batida lá na sala, assim, era longe. Tá. Eu olhei, ué. O cara desesperado parecia, né? Um tiazão lá atendeu, entrou, cadê? Onde é o quarto sabiado? Eu falei, ah, o quarto dele é ali. Daí o cara chegou lá e bateu, ô sabiado. Eu falei, entra. O cara entrou e jogou uma mala. O preparador, era o preparador de goleiro. E o Carlão, ele era do Botafogo, esse Carlão. Jogou a mala, assim. Sabiado, se arruma que você tá indo pro hotel. Eu falei, como assim? É, você vai botar o Jorge Henrique, eu lembro os nomes. O Jorge Henrique não deu certo o documento dele, não caiu no bid, e o Granite mandou chamar você. E esse Jorge Henrique também, ele era atacante. Eu falei, tá bom. Peguei e fui pro hotel. Falei, nossa, que maravilha, um hotel bom, a gente concentrava lá. Fui pro hotel.
Aí com ar-condicionado.
Ar-condicionado, tudo. Falei, cama limpinha, tudo. A televisão. No... Aí fomos no hotel. Deitei lá, fiquei, no outro dia jogo. Pô, a gente amanhece, o belga sabe, no começo você quer levantar 6 horas pra tomar café, volta a dormir, volta às 10 pra tomar café de novo no hotel. Imagina, nós morávamos na concentração, que a gente comia boi ralado todo dia e às vezes tinha que brigar com os quem acordasse cedo comia pão, quem não acordasse cedo não comia. Daí fui. Foi estreia, a gente jogou, o time tava jogando, tinha um tal de Carlinhos, jogava no Mirassol, atacante, número 9, cara bom. Aí tava jogando, 1-1 o jogo. 1-1 o jogo, começou o segundo tempo, 5 minutos do segundo tempo, esse Carlinhos foi disputar uma bola lá em cima, caiu, colocou o braço, quebrou a clavícula. Aí eu tava no banco, tava outro atacante que tava antes, daí o Granite olhou pra trás assim, do jeitinho dele assim, Sabiá, você? Eu olhei, eu? Não quer não, é você. Nem aqueci direito, cara, já fui lá, entrei, joguei tudo lá. Aí no outro dia a matéria no Diário Clarense, Sabiá voa e decide. O cara cruzou, escanteio, subi de cabeça, pum, ganhamos 2-1 o jogo. 2-1, fiz o gol, aí no outro jogo fui jogar fora, ganhamos de 4-0, eu fiz 3. É aquele que o cara sempre sonha, fiz 3. Aí jogamos em casa, ganhamos 2-0, eu fiz 2. Fomos fora e fiz mais gol. Tipo, tava sendo... Cara, sabe quando a fase tá boa? Tipo, você tava preparado?
Aí você saiu daquele quartinho.
Não saí nada, aquele quartinho eu fiquei ainda, não me tiraram do quartinho dali. É porque era perto, a gente treinava pertinho, né? Mas ficava lá na... Hoje, ou se fosse hoje, já ia pro Real Madrid, já ia pro time grande, né? Mas naquela época era penoso você sair. Daí fiquei ali, fizemos o campeonato todo. Daí depois ali que eu fui em 2001, daí ainda fiquei rodando por Santa Catarina ali, depois, né, Atlético Altuvar, daí pro Tiradentes, Tijuca, Tiradentes, aí foram outros times, daí fui disputar, ainda era novo ainda, daí do Tijuca, Tiradentes, um treinador lá, o Itá, o nome dele, treinador, numa cidade chamada Itá, foi pro Havaí, ele foi até São Paulo, me chamou pra estar São Paulo. Só que antes, uma ressalva, quando eu tava jogando, eu senti uma dor no adutor, quarto, quinto jogo, aí na recuperação eu recuperei, aí o que aconteceu, pra voltar pra jogar... O treinador da categoria de baixo falou, deixa o Sabiá vir jogar pra nós, estão disputando o campeonato, estão no atacante. deixa ele jogar aqui pra nós aqui. Os caras, não podemos deixar ele. Não, deixa ele jogar pra nós. Eles queriam que eu descesse pra base pra jogar, pra depois voltar pro profissional. Eles não deixaram. Pra saber como que é as coisas, né? O cara me dispensou, depois queria que fosse lá jogar. Daí fiquei rodando lá em Santa Catarina, rodei bastante lá. Daí até em 2004 eu fui pro Metropolitano, e aí eu conheci um outro empresário, que ele me viu, que eu fui no Metropolitano, fui lá, joguei jogos, lá fiz bastante gols. Até esse empresário veio e falou assim: você é o Sabiá, aquele de 2002 que jogou a Taça São Paulo pelo Avaí? Eu falei, sou. Ele falou, nossa, tá bem diferente. Diferente no sentido assim, porque eu fui pra Taça São Paulo, eu não fiz muito gol. Nem fiz gol, na verdade, mas joguei. Em 2004, quando eu fui pro Metropolitano, eu fiz muito gol. Muito gol. Daí esse ele queria assinar comigo. Então daí, depois da assinatura com ele, que ele tinha conhecimento lá pra fora, que ele começou a mandar pra fora.
Bom, vamos dar uma pausa aí pro Sabiá respirar, porque o homem tá a 1000 por hora, né?
Vai,
tá
voando. Vai rápido,
né? Mas, ô Belga, disso tudo que o Sabiá falou aí, algumas coisas você também imagina, né? Tem conhecimento disso. Essa dificuldade do começo, alimentação, onde mora. E principalmente, Belga, eu queria que você falasse a respeito dessa característica do Sabiá, que é uma característica dos vencedores, né? Eu não vou voltar, eu vou ficar, eu vou insistir, eu vou trabalhar mais, eu vou me aprimorar. E essa insistência que, de repente, deu um rumo na vida dele, né?
E é assim mesmo. O início é complicado e a gente pensa. Eu saio de casa, eu também pensei, eu não vou voltar. Eu não vou voltar. A gente sabe de onde a gente saiu, as dificuldades que são. Mas o Sabiá, Carlão, ele já deu mais sorte do que muita gente, eu em especial e vários que começaram, porque essa ajuda de custo que ele está, mesmo estando numa equipe pequena, ele teve. Muitos não tiveram essa ajuda de custo. Muitos. A maior parte não teve essa ajuda de custo. E depois disso aí, ele já conseguiu fazer contrato mais fácil, porque era uma dificuldade. Esse negócio de você sentar hoje, você não precisa nem sentar na frente de um diretor. Chega lá, tem na frente. Primeiro não, você era você mesmo que tinha que decidir o que você queria, o seu percentual que você queria ganhar, igual ele falar que já pensou o salário 180, vou pedir 250. E ele assinou, porque se ele pedisse um pouco mais, ele ganharia. Hoje já é mais complicado, porque é mais complicado. Hoje é mais simples, porque tem seu procurador, o cara está aí com 15 anos, fala, não, vai falar com o meu advogado, fala com o meu empresário, fala com o meu staff. Naquele tempo, não sabia nem o que é esse staff. Né? Então, mas o Sabiá ainda deu mais sorte, porque o início de muitos, da maioria, nem essa ajuda de custo tem. E ele deu sorte que começou bem, as pessoas gostaram dele e ele mostrou a categoria que ele tem. E o problema maior ainda, Carlão, que a hora que precisaram dele, ele estava bem condicionado, se preparou para isso e o gol diz tudo, meu amigo. Faz um gol, faz dois, faz... O atrativo para quem é atacante é o gol e ele sabia fazer. Né? Então aí acabou dando certo. E veja bem, Carlão, às vezes você tem uma carreira longa, artilheiro em todos os lugares que você vai e não desponta. E tem uns que é mais fácil. O Sabiá sabe disso. E o Sabiá foi feliz. Até com sofrimento, a gente sabe que não foi fácil. Ele sabe que não foi fácil, mas ele teve muito mais sorte do que muitos. Muito mais sorte do que o Belga, porque o Belga começou totalmente diferente.
E se ele sai naquela noite, quem sabe a carreira dele seria outra.
Mas muitos atletas, o último que eu conheci no Atlético Paranaense, o Isaías, que era um menino do futuro espetacular. Começou na noite... Começou o fim da carreira dele. Começando, já terminou. Esse ia estourar, ele era bom demais. Essa noite, você tem que deixar, se você quiser ir para ela, faça a sua carreira primeiro, para depois você começar com essa noite. Porque senão você começa no fim.
Ô Belga e Sabiá, Douglas e amigos ouvintes, essa história do contrato, o primeiro contrato do Sabiá, o diretor falou, quanto que você quer? Eu lembrei, Belga, daquela história de um colega teu lá no Clube Atlético Paranaense, em que vocês foram acertar um bicho, e era um prêmio, e o grupo se reuniu no vestiário e falou, vamos fechar aqui, todo mundo vai pedir 700, 700 cruzeiros na época. E aí foi indo, todo mundo lá, vamos fechar com 700 cruzeiros, ninguém pede diferente, todo mundo pede 700. Mas o diretor do presidente do Clube Atlético Paranaense estava tão feliz naquela época que ele já tinha definido na ideia dele que ele não pagaria 700 cruzeiros, ele pagaria 900 cruzeiros. E aí o colega do Belga foi para pegar o bicho, brigou com o diretor, né, Belga? Não quero 900, eu quero 700.
E não é brincadeira, não. Isso é real. Isso é real. Porque aconteceu. Ele memorizou o que nós falávamos para ele. Tem que ser tanto. E quando ofereceu mais, ele não sabia nem se era mais ou se era menos. Ele falou, não, vocês não vão me enganar. Eu quero 700, isso acontece. E Carlão, por incrível que pareça, tem até nos dias de hoje. É triste você falar isso, mas existe nos dias de hoje. Acontece essas coisas.
Ô, Sabiá Rodrigues, estamos conversando com essa grande referência aqui do nosso futebol. E o Sabiá saiu novinho aqui do Nova Vitória. E isso que o Belga está falando, Sabiá. Hoje você identifica essa dificuldade das crianças, dos jovens que têm esse começo de carreira, principalmente aqui na nossa região, você observa isso? Principalmente aqui no futebol profissional, dessa dificuldade e principalmente dessa interferência, né, de empresários ou pessoas que são ligadas ao futebol, querem ganhar mais dinheiro do que o próprio jogador.
Sim, voltando um pouco ao que o Belga falou ali, ó, antigamente não, até hoje, né, o jogador é conhecido como burro, porque o jogador não queria estudar, jogador da entrevista, o jogador fala a mesma coisa. Claro que muitas vezes a entrevista é a mesma coisa, né? Mas muito jogador era considerado como burro mesmo, a palavra burro, o cara não sabe, e era sem estudo. Tanto quando eu saí ali, eu estava no meu último ano de estudo, assim, voltando. Quando eu saí, no último ano de estudo, eu saí em setembro, outubro, novembro. E eu fiquei 3 meses lá, e eu voltei em novembro, na metade de novembro, finalzinho de novembro, e eu já estava passado de série já. Tipo, eu sempre fui, me dediquei nos estudos também. Faltava a única nota, faltava 7 para eu passar em português, na época, 7. Então eu já estava aprovado e podia reprovar por falta, digamos. Aí eu voltei para a escola, fiz uma redação na época, a professora Dilson, eu me lembro, falou, ó, faz uma redação, tá uma nota tão boa, se você tirar 7 ali ou mais, você vai passar. E eu fiz, fui aprovado. Então, o que eu sempre falo para os meninos, tem que estudar, cara, não adianta, tem que estudar, ler livro. Você estuda, lê livro para você ter mais, digamos, ter mais sabedoria, não ser ou mais um ali no meio dando entrevista, dando, digamos, bola fora que a gente fala, né? Então, as pessoas não querem estudar, pensam, vou jogar futebol, vou ganhar dinheiro, tá bom. Mas e o depois? Hoje, eu falo, eu me arrependo um pouco de não ter estudado a parte financeira de tudo. Tipo, a parte financeira, o que eu estudo hoje, se eu soubesse há 10 anos atrás, tava bilionário hoje, entendeu? Porque a gente gasta dinheiro, depois eu ganho, você não pensa em investir dinheiro, você pensa, depois eu ganho, daqui a pouco ganho, e fica nessa, entendeu? Voltando à pergunta, esqueci a pergunta.
Não, a pergunta é do menino, né, que você observa hoje essa dificuldade, essa interferência de empresários, de pessoas que querem ganhar dinheiro nas costas de talentos, né?
Assim, hoje, eu acho, a minha opinião é que hoje, o Bel pode falar depois também, eu acho que é mais fácil para os empresários ganhar dinheiro. O menino, ele vê um menino ali, o menino é mais ou menos, o cara já vai querer pegar, empresariar o menino e já vai pedir dinheiro. E muitas vezes o menino sabe quanto pediu. Então, igual o Bel falou ali, quem pede dinheiro, quem faz o salário? É o empresário. Na nossa época, a gente sabia quanto ia ganhar. O empresário, muitas vezes o empresário, eu peguei empresário honesto, eu agradeço, graças a Deus, eu peguei empresário honesto, que toda negociação, eu falava, sabe, é isso, eu tô ganhando isso, você vai ganhar isso, mostrava o contrato, e deu, tudo bem? Tipo, eu sempre falei para ele, você que acerta meu salário, você que acerta, ele perguntava, como vamos ganhar, quanto que vamos ganhar? Eu falei, não sei quanto os caras pagam, o que você fala para mim, tá bom. Tipo, eu deixava ele fazer meu salário, e ele sempre era, tipo assim, é isso e deu.
Correto.
E hoje em dia não. Digamos assim, se hoje em dia você vê que o empresário joga lá o jogador, você ouve muito falar que o empresário pegou dinheiro do jogador, se vê, porque os meninos não estão nem aí, o empresário quer ganhar dinheiro em cima. É mais ou menos, coloca lá no time, eu quero tanto, e tem muitos empresários que têm amizade com os diretores de clube. Os diretores de clube estão ganhando também e eles ganham. Então fica mais fácil para eles arrumar dinheiro também. E não são tudo aquilo, você vê que os meninos não são tudo aquilo para jogar e estão ganhando milhões. Pô, se fosse assim nossa época, hein, Belga?
Nossa vida. Nós fomos... Mas mesmo assim, nós fomos imensamente felizes, nós fomos agraciados por Deus, essa é a realidade. É porque era outro tempo, e tudo que tinha que acontecer com a gente, que era dessa forma mesmo, não era para ser diferente, né? Porque a gente fala, puxa, se fosse nesse tempo, seria totalmente diferente. Mas nós fomos imensamente felizes,
agraciados. Eu falei, nessa época ali, ó, deixa eu contar mais uma historiazinha. É história longa. Lembra que eu falei que eu ganhei 280? Ah, 180, me falou. Ah, eu quero 180. Não, quanto que eu falei?
180, você pediu 250.
250, fiquei feliz, falei pros meus amigos. Aí uns dois meses nós jogando lá no churrasco, tava o goleiro Silvão, do Grêmio. O Grêmio foi campeão em Tóquio lá com o Grêmio, ele era reserva do Derley, tava lá com nós, tudo. Aí brincando lá, e um zagueiro que tava com nós falando assim, tudo bêbado, já falou, brincando, tá perto do Silvio, falando, brincando, nossa, a gente ganha pouco, mas se diverte, né? Aí esse goleiro olhou pra ele, você ganha pouco, Juvenil, eu não. Ele falou, ué, como assim? Daí ele tá bêbado, eu ganho aqui R$4.000 por mês. Eu falei, caraca, cara. Daqui a pouco os caras começaram nessa folia. Você ganha quanto, fulano? Ah, eu ganho 2.500, eu ganho 3.500. Os caras ganham tudo mais de 2.000. Nós olhamos pros. Eu olhei pros meninos e falei, nossa, cara, e nós pensando que tava bem com 250. Eu ganhei 250 ali, jogando titular e os caras ganhando bem no banco. Porque como era uma empresa ali, tipo, os caras assumiram, os caras pagaram bem. Tanto que o nosso time não subiu na época, mas os caras estavam tudo ganhando bem. Era tudo jogador do Botafogo, do Grêmio, do Mirassol, que era da época, tudo de São Paulo, os caras ganhando bem, nós pensando que tava bem. Depois a gente descobriu que os caras estavam ganhando 3.500, 2.000 e nós ganhamos 50, cara.
Coisas do futebol.
Só que, igual eu falei, eu fiz o meu contrato, igual a gente sempre comenta assim, cara, eu fiz o meu contrato, eu não posso reclamar. Eu fiz o meu contrato. Eu não posso dizer, o cara ganhou mais, isso é injusto. Não, ele perguntou quanto você quer ganhar. Eu falei 250, tava feliz.
É assim que funciona, Belga. Cada um acerta o seu.
E sempre foi. Uhum. E Carlão, uma coisa é bem interessante é que nos dias de hoje, eu sempre falo aqui que eu admiro muito o Carlão nas entrevistas dele, porque quando chega um jovem aqui com os pais, a primeira coisa que ele pergunta... Como você está indo na escola? Ele pergunta a escola para depois ver o nível dele de atleta. Isso é primordial, porque muitos atletas, até nos dias de hoje, ele tem que dar graças a Deus que tem o procurador, porque se fosse ele, não acertaria um bom contrato. Quem faz o bom contrato, aí ele vai falar, o cara ganha mais do que ele, mas pouco importa. Porque se fosse ele, não ganharia nem aquilo que está ganhando.
Menos ainda, né?
Menos ainda. Uhum. Então tem que dar graças a Deus que tem seus procuradores. No nosso tempo não tinha isso. Porque até hoje acontece. Não é coisa lá de trás, não. Hoje acontece e a gente sabe que acontece. Por isso que eu sempre falo aqui que tem que saber, porque a gente não sabe como vai ser nosso amanhã. Você não sabe se você vai ser um atleta. Na hora de despontar, acontece uma contusão séria que você não mais joga. Então você tem que estar preparado para o seu dia a dia. É tão difícil com estudo, imagine sem.
É verdade. Douglas Amaral, o papo tá bom, né? Papo bom, passa rápido, tempo demais, né?
Com certeza passa rápido quando a conversa é boa, né?
E veja bem, o Sabiá falou no começo... que ele ficou 5 horas batendo papo. Se sabiá, você faz 10 horas com facilidade.
Eu falei, eu nem fui pra Europa ainda, não.
A gente tá ainda com o sabiá com 19 anos de idade.
Eu parei com 39, falta 20 anos.
Douglas, vamos encerrar hoje e amanhã a gente retorna dando continuidade a essa belíssima entrevista com o Sabiá Rodrigues aqui na 101.9.
Isso mesmo, então até amanhã todos os nossos ouvintes.